Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Um final de semana especial, queremos estar hoje também começando e falando sobre um tema especial. Claro, a paternidade é algo que faz parte da vida de qualquer ser humano. Muitas vezes, pode ser uma paternidade até mesmo difícil. Alguém não consegue lidar com o seu pai? Existem dificuldades, é claro, mas nós queremos ver hoje também na Bíblia exemplo de um pai que transformou ou permitiu a transformação no seu lar. E se hoje talvez é o dia de você pedir também para que Deus transforme o seu lar, então ore junto comigo para que Ele prepare isso para nós. Pai, nós queremos entregar esse dia e essa mensagem nas Tuas mãos, pedindo a Deus que o Senhor venha estar tão presente a nós, nos mostrando o Seu amor de Pai para a transformação de nossas vidas. Entregamos tudo o que temos e somos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Vou levantar o meu louvor e te exaltar, e te exaltar. Como Paulo e Silas na prisão, eu vou rasgar meu coração e te adorar, te adorar. À meia-noite, hora da dor, vou transformá-la em um louvor e te adorar, te adorar.
O texto que nós temos como base hoje para essa mensagem é um dos textos que pode refletir dentro da tua realidade também, dentro da tua casa onde você mora com os teus familiares, principalmente você homem que talvez um dia deseja ser pai de família ou você que já é pai de família e pode aprender com esse texto bíblico muitas lições. Ele nos leva a refletir sobre um homem que vive uma experiência, uma situação onde que Deus agiu nessa situação para que ali também ele e a sua casa se convertessem a Deus. E eu gostaria de ler alguns desses versículos na íntegra para nos contextualizarmos nesta história. Este texto conta a história de Paulo e Silas, que estavam caminhando em uma das ruas de Filipos, uma das cidades gregas da época. E o texto do capítulo 16, a partir do versículo 16 mesmo, vai dizer assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, nós vemos que Paulo e Silas estavam se direcionando a um lugar. Eles estavam indo até um lugar onde que eles gostariam de ter um tempo para orar. E então ali acontece uma situação onde que os próprios romanos não gostaram de ver os dois ali fazendo tumultos ou pregando daquilo que era contra a sua liberalidade, onde eles também pregavam sobre assuntos que incomodassem ali os romanos por seus erros, seus pecados. E aí a gente vê que esses romanos acusam Paulo e Silas, dizendo: estes judeus estão tumultuando a cidade. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. E então, no versículo 22, diz que se junta uma multidão revoltada contra Paulo e Silas, e os magistrados da época ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E aí então vem o personagem principal para o dia de hoje, para a nossa mensagem do dia de hoje. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. A responsabilidade sobre o cárcere era grande. Ele estava ali com dois prisioneiros que precisavam ser mantidos ali naquela prisão. Mas então Deus move o sobrenatural para ajudar os seus filhos. E nós lemos que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que eles não haviam esquecido é que o caminho do qual eles tinham tomado era para ir orar. E Deus então prepara ali este lugar para eles estarem orando e louvando a Deus. E enquanto isso, os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Você consegue imaginar o desespero do carcereiro? Ele era para manter Paulo e Silas dentro da prisão, junto com todos os outros presos. Imagine ele agora nessa situação, onde que vê talvez as grades e correntes todas destruídas, não prendendo mais ninguém. E ele, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. O desespero desse homem foi enorme. Ele não queria mais saber de sua vida, porque a sua tarefa era cuidar de uma prisão para que ninguém escapasse dela. Mas então, ao ver que o seu trabalho, a sua dedicação não havia sido o suficiente para mantê-los, ele se desespera. E então Paulo, porém, ele gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." Foi ali onde que Deus usou Paulo para dizer àquele homem: "Acalme-se, eu estou no controle da situação." O carcereiro então mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" A pergunta do carcereiro não era: "Por que vocês ficaram aqui dentro? Vocês não percebem que vocês estão livres? A culpa vai cair sobre mim, vocês deveriam estar indo embora." A pergunta do carcereiro foi: "Em meu desespero, como que eu posso ser salvo?" Paulo e Silas então respondem: "Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos." Ali eles pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. E por conta talvez ali dos ferimentos que eles haviam recebido do povo antes de entrar na prisão, então o carcereiro, mesmo sendo tarde da noite, ele cuidou deles e lavou suas feridas. E em seguida, ele e todos os seus familiares, sua família, eles foram batizados. Depois, os levou para sua casa e lhe serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. O carcereiro gostaria de realizar a sua profissão de maneira correta, com excelência. Ele estava disposto a até mesmo sacrificar-se diante da sua profissionalidade. Mas quando o apóstolo Paulo e o seu companheiro Silas chegaram a Filipos, eles foram usados por Deus para levar a salvação para muitas pessoas. E essa é uma situação interessante, foi que quando toda uma família se converteu a Jesus Cristo. Você já pensou em algo tão intenso e emocionante como toda uma casa se voltando para Cristo? O chefe desta família era o carcereiro da cadeia onde Paulo e Silas estavam aprisionados. O carcereiro apresenta um profissional comum de seu tempo. Como parte do costume da época, o carcereiro morava junto ao cárcere. Provavelmente os seus familiares o ajudavam na difícil tarefa de atender os presos. Os missionários do Senhor estavam presos injustamente. Paulo e Silas estavam ali naquela prisão injustamente. E eles experimentaram dois tipos de libertação milagrosa naquele lugar. A primeira foi a libertação física do cárcere. Ao invés de reclamarem da adversidade, Paulo e Silas louvaram a Deus e as cadeias se romperam. Os prisioneiros ficaram livres e então a segunda libertação é a mais impressionante, que foi a salvação do carcereiro e de sua família. E logo após o primeiro milagre vivido, quando isso aconteceu, o carcereiro procurou tirar a sua vida. Por conta das leis romanas da época, se um carcereiro deixasse um prisioneiro escapar, ele e sua família seriam executados. Então nós vemos um pai que preocupou-se também com a sua família. Um pai de família que preocupou-se com a segurança de sua família. Paulo o impediu e respondeu ao clamor daquele pai desesperado. Então ele diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então todos os presentes, todos aqueles que estavam ali, ouviram a pregação do Evangelho de Cristo. E logo em seguida eles creram na pessoa de Jesus. Somente então eles foram batizados. Nos é necessário entender a lógica do texto para não cair em engano. Alguns pensam que se um pai de família crer em Jesus, consequentemente todos os membros da família serão salvos. Infelizmente não é assim que acontece. Pais cristãos servem como luzeiros para apontar o caminho de Cristo aos seus filhos. Os pais não podem tomar a decisão de crer pelos seus filhos. Para ouvir o Evangelho e entendê-lo e crer nele, é necessário que tenha atingido uma idade suficiente para ter capacidade de compreender a mensagem central da Bíblia. Jesus Cristo morreu por cada um de forma individual. Por isso, a salvação deve ser individual. Mas aquele carcereiro, ele olhou também na sua individualidade, olhou para sua família e viu a necessidade de que eles também ouvissem do Evangelho. E o batismo, ele é o sinal visível daqueles que creem em Jesus e começam a jornada como discípulos dele. A história da salvação da família do carcereiro aponta três grandes verdades. A primeira, Deus quer salvar você e toda a sua família. Mas a decisão de seguir Cristo é individual. A segunda, é preciso que você pregue o Evangelho para os seus familiares. E a terceira verdade é que corações duros podem ser quebrados pelo poder de Deus. Se as algemas que acorrentaram Paulo e Silas e os aprisionavam foram quebrados, então Deus continua salvando pessoas. Então agora a pergunta que nos cabe fazer é: se nós como pais temos o privilégio de poder escutar da mensagem de Deus, do Evangelho de Cristo e levar adiante para os nossos lares, como estamos realizando isto? Como eu tenho refletido a minha paternidade no meu lar? Eu sou aquele que simplesmente vai para o trabalho, sou um excelente funcionário da empresa onde estou contratado, tenho trabalhado com todo o meu suor, dando todo o meu físico também para que haja produção correta dentro do meu setor. Tenho pensado, tenho ajudado a sociedade. Mas e em casa? Como é em casa? Quando eu chego em casa, os meus filhos já estão à porta me recebendo porque estavam com saudade de ver o pai com os seus braços fortes para dar um abraço neles. Talvez uma das perguntas que você deve se fazer é: quando foi a última vez que eu falei de Jesus Cristo para os meus filhos, para minha esposa? Quando foi que eu expliquei para eles que o amor de Jesus Cristo é individual para que haja salvação de suas almas? Como tem sido o meu testemunho como um pai? Por isso nós temos que ser instruídos. E a instrução vem de Deus. Existe um outro texto muito bonito no Antigo Testamento que vai dizer exatamente o que nós, homens, devemos fazer nos nossos lares, como pais de família. Em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, vai dizer assim: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Eu gostaria de traduzi-lo, esse versículo, dizendo: ouça, senhores pais, ouça, senhor responsável pelos seus, ouça você que é aquele que talvez é um pai que adotou uma criança, que talvez é aquele pai que está com o seu enteado, ouça você que também é um pai que é pai biológico, ouça você, nosso Deus é Senhor e é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Não espere isso somente daqueles que estão indo na igreja. Não espere somente isso daquela tua esposa que talvez é fervorosa na fé. Não espere isso somente dos teus filhos que estão talvez indo em uma escola bíblica dominical ou a um cultinho infantil. Espere isso de você mesmo. Realize isso. O texto continua dizendo: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos seus batentes das portas de sua casa e de seus portões. O texto está dizendo de uma maneira bem clara que existe uma maneira didática de se ensinar aos nossos filhos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que é salvação. E a maneira didática é eu sentar junto com os meus filhos, seja à mesa do café da manhã, ou do almoço, ou da janta, quando eu estiver em casa. Que assim também como aquele carcereiro, ele foi o exemplo vivo de sua transformação por aceitar a mensagem de Cristo. Ele é o testemunho daquele que fala adiante daquilo que viveu com Jesus Cristo. E isso deve ser levado adiante então, aos meus filhos, às minhas filhas. Eu quero sentar-me com eles para dizer aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, abençoando-nos. E é claro que cada um na sua individualidade não precisa estar num púlpito para pregar o evangelho, mas sentar ali junto com o seu filho, lado a lado, aonde quer que você estiver, para estar com ele falando de Deus. Ou sentar-me junto com ele na calçada, no meio-fio, mas estar falando sobre e meditando sobre a palavra de Deus com ele, dizendo: filho, olha o que Deus tem falado a nós. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e é único. Olha, filho, olha, filha, essas são as palavras de Deus para a nossa vida. E nela nós iremos meditar dia e noite, nós iremos falar sobre ela, iremos conversar sobre a palavra de Deus juntos. Quando você tiver uma dúvida, venha me pergunte, eu gostaria de responder, gostaria de ler na Bíblia junto contigo. Porque nós queremos juntos amar ao nosso Senhor, que é único, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. E sabem, pais? Esse é o segredo de uma grande bênção de ser pai aos nossos filhos, àqueles que Deus tem nos colocado para amarmos, para cuidarmos, para sermos como aquele carcereiro que talvez foi uma grande excelência no seu trabalho, na sua profissão, mas que não mediu esforços para buscar a salvação de sua família, mostrando como um luzeiro o Evangelho de Cristo para que todos eles reconhecessem Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. É esse o Pai em quem nós temos o exemplo. Deus, que é nosso Pai, que quer nos amar, que quer nos incentivar e sempre nos ensinar sobre o seu amor. Que Deus abençoe você, que tenha realmente nesse final de semana um grande dia dos pais, que possa lembrar do Pai Celeste que ama cada um de nós.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.